Olá, meu nome é Miriam Aguiar. Para quem não me conhece, eu trabalho com a formação de sommeliers, consumidores de vinhos. Você pode ver mais sobre mim na apresentação do podcast. Para quem já me conhece, este é mais um episódio da série Vinhos, etc. E o tema é sobre a cepa, a uva, a casta Tempranillo, né? Uma variedade de uva muito rica e que cada vez mais tem ocupado aí as prateleiras dos nossos vinhos aqui no Brasil. Então, vou fazer algumas questões, como eu sempre faço, para poder responder, falar um pouco mais sobre a Tempranillo. Bom, a primeira questão é qual a origem, né, da cepa e quais as suas denominações. Bom, a origem ela é Espanha, né? E é onde ela está mais presente, com praticamente 90% aí, da sua plantação, dos seus vinhedos estão na Espanha. E, embora a origem possa estar associada um pouco à sua chegada aí, muito anterior ali na região, na província de Cádiz, o que se tem mais, né? Desde que ela apareceu como sendo uma cepa para vinificação e associado com, justamente até com muito êxito, foi na região da Rioja e Ribeira del Duero, né? Regiões que estão mais a norte até noroeste um pouco da Espanha. A cepa Tempranillo, né, não sei se todo mundo conhece, mas é bom que se saiba que ela está, que ela é a terceira cepa mais plantada no mundo em relação aos vinhos finos. É impressionante essa presença dela, até em frente a outras tão, às vezes, até mais conhecidas, mas justamente porque o seu vinhedo tem aumentado, né, com muita de uma forma assim, surpreendente, de forma surpreendente nos últimos tempos. E isso também tem a ver com o êxito, inclusive, da produção espanhola de vinhos no mundo inteiro e certamente também associada à boa qualidade dessa uva. É uma uva que tem, então, quantidade e muita qualidade dos vinhos, né, resultantes dela. Ela é também chamada, assim como a gente encontra isso muito no mundo do vinho, ela tem vários nomes, né? Na própria Espanha ela tem esse nome, ela na região da Ribeira del Duero ela é chamada às vezes de tinto fino, tinto del país, né? A região de Touro é tinto de Touro, região em uma vasta região como La Mancha, em outras áreas também ela é chamada como Sensibel. Portugal também ela está muito presente, ali normalmente ela está mais associada a vinhos de corte, então na região do Douro, né, onde se faz o vinho do Porto, ela faz parte do corte, é conhecida como Tinta Roriz, e na região também do Alentejo, como Aragonês, né. Isso só para começar as diversidades dos nomes mais conhecidos da casta mundialmente. Outra coisa importante em relação à sua denominação é que a sua origem etimológica está relacionada ao diminutivo de temprano. Temprano significa, em espanhol, cedo, prematuro. Isso tem a ver com o amadurecimento dela, que ela é relativamente precoce, né? E isso aí é um amadurecimento, uma coisa importante. A gente vai falar agora no próximo ponto, que é sobre as características da cepa no vinhedo. Bom, a cepa, então, uma das características é isso, a questão da sua brotação e da sua maturação. A brotação, a gente, são dois aspectos importantes aí do vinhedo, porque eles estão relacionados normalmente à brotação, quando ela acontece muito precocemente, corre o risco um pouco de inibir o desenvolvimento da planta, porque vai coincidir com um período, né, de inverno mais rigoroso, ainda que algumas regiões não alcançar uma temperatura suficiente aí para começar a atividade vegetativa. Então, quando a cepa nasce, né, quando ela brota muito cedo, às vezes corre o risco dela pegar épocas ainda, períodos muito frios. Ela e a tepranilina, no caso, é relativamente, né, precoce nesse sentido, que seria uma classificação de 1 a 5, ela estaria no segundo período, né? Em algumas áreas isso pode ser um pouco problemático, inclusive naquela região ali da Ribeira do Eldeiro mesmo, em áreas mais altas, né, às vezes o inverno pode ser bem rigoroso. E a maturação faz com que, de certo modo, ela se adapte bem, né? Como ela amadurece cedo, ela pode se adaptar bem a regiões um pouquinho mais frias ou que tem mais altitude, né? Algum elemento que faça com que as temperaturas aí não sejam tão elevadas. E ela, então, ela consegue amadurecer bem, porque rapidamente, né, numa contagem aí de 1 a 5, ela já estaria amadurecendo e chegando num ponto aí otimizado de maturação para a produção do vinho, sem que essa região tenha que alcançar uma insolação muito alta, né? Então, isso também, de certo modo, é interessante e fala um pouco da vocação dela para essas regiões, né? A região da Ribeira do Eldeiro, a parte mais alta dela, quer dizer, ela consegue amadurecer bem, e o fator também da altitude, da amplitude térmica, é um fator muito importante também para dar uma boa acidez, para dar uma elegância ao vinho. E isso também tem a ver, por exemplo, com a parte da Rioja Alta, que ela é dividida, a Rioja é dividida em Rioja Alta, Rioja Alavesa e Rioja Baja. E a parte da Rioja Alta e Rioja Alavesa é uma parte que está mais próxima um pouco, que tem mais influência oceânica, porque tem uma parte norte ali que tem a ver com o mar Cantábrico, né? Então é uma área mais fresca, né, que gera vinhos de mais elegância, né, que tem um frescor maior. E é uma área, por exemplo, da Rioja, que a tempranilha é usada com mais frequência, né? Sendo que a parte da Rioja Barra, ali a gente tem uma presença mais da Garnacha. Então, isso é interessante. Por outro lado, né, ela é uma uva que consegue, que ela tem boa resistência. É uma uva de bago pequeno, casca grossa, o que vai dar uma característica de extração de suco, né? Uma boa extração de suco, né? Faz suco mais escuro, são vinhos mais concentrados. E também ela tem uma boa resistência, ela consegue ir para áreas, né, regiões mais quentes também. Ela tem uma boa sobrevivência, mesmo que isso, de certo modo, vá alterar um pouco o seu perfil, né, organoléptico, sensorial. Porque justamente ela vai ter uma concentração aí maior de insolação, já que ela começa a amadurecer cedo, o vinho tende a ficar, a concentrar mais açúcar, né, perder um pouquinho a acidez, ganhar mais potência alcoólica, né, enquanto que quando você trabalha ela nessas regiões aí que eu citei, ela consegue ter uma boa maturação, inclusive uma boa concentração também de cor, de potência alcoólica, mas com uma acidez, né, com ali tendo uma amplitude térmica boa, com uma boa acidez e um amadurecimento um pouco mais longo, né, o que vai refinar sensivelmente aí a qualidade dos vinhos, né, dela. Mas por isso, né, por esse fator de resistência, ela está presente em várias áreas, inclusive as áreas mais a sul da Espanha, que tem um perfil de clima mais mediterrâneo, né, mais ensolarado, e ainda falando também da região, da presença dela em Portugal, por exemplo, na região do Alentejo também, que a gente tem um clima mais quente, mais ensolarado. E mesmo assim, ela está ali, só que ela entra ali mais com presença em Portugal como corte, né? A terceira questão é sobre a característica da cepa, não só, aí a gente já falou no vinhedo, mas aí mas em termos da característica, daquilo que ela traz consigo, né? Uma tendência mais organoléptica que vai ser reconhecida aí na taça de vinho. A Tempranillo é uma uva que tem, né, relativamente potente, né? Ela de fato, ela tem uma diversidade um pouco associada à sua vinificação em uma outra região, adaptação, mas ela tem um perfil, né, razoavelmente potente, porque tanto a taxa de álcool, tanino e acidez, eles tendem aí numa escala de 1 a 5 a alcançar o 4, né? Sendo que, então possivelmente você vai ter vinhos ricos, né? Vinhos com boa extração de cor, uma cor bem acentuada, vinhos com boa também uma potência aromática, né? Uma intensidade bem interessante, e que aí tem o álcool, obviamente, que se você tiver numa região que a concentração de açúcar for maior, ela vai ser mais potente em álcool, mas ele tem uma tendência, então, de conseguir uma boa graduação alcoólica. Os taninos também, né, podem chegar até no nível 5, né, mas de 4 a 5, e acidez, dependendo justamente da região, ela pode também estar numa escala de 4. A gente pode dizer assim que quando ela está associada, está numa região de mais calor, um clima mais mediterrâneo, ela pode perder um pouco em acidez e ganhar mais em álcool. E o contrário, né? Em regiões mais frias, que você tem uma boa amplitude térmica, ela ganha em acidez, em elegância, e diminui um pouquinho, talvez, na sua potência alcoólica. Mas ela tem um perfil, de mais potente, né? Potente e também com uma capacidade de guarda muito efetiva, assim, ela consegue fazer vinhos bem longevos. Seu perfil mais, né, precursores aromáticos mais associados são, a princípio, de frutas vermelhas, né? Como cereja, ali pode ser, dependendo do perfil, um pouco mais framboesa, morango, mais um perfil mais de cereja, frutas vermelhas de modo geral, alguns toques picantes nas suas versões mais frescas, né, sem associação de madeira, né, de vinhos mais jovens, ela fica aí um pouco nesse nível. E ela evolui aí com o tempo, com a guarda e às vezes com a associação de madeira para frutos negros aí mais secos, como ameixa seca, figo seco, especiarias doces, né? Tabaco, e aí numa parte mais aí, numa versão mais longeva ainda, um couro, né? Então é como se ela saísse até de um perfil um pouquinho mais, apesar da sua potência, um pouco mais yin, né, ou feminino, né, para uma versão aí já mais, mesmo que elegante, mais yang, né, mais masculino. Em termos aí do padrão de produção, agora, né, outra questão que a gente fala, ela é normalmente uma uva que se dá muito bem como vinho varietal, quer dizer, 100% Tempranillo, ela consegue dar vinhos bem equilibrados, né, dependendo da sua área, mas também ela também é muito usual como corte, né? Na Espanha ela está mais associada especialmente à Garnacha, né? Ali na Rioja, como eu falei, na Rioja Barra, ela vai ter uma associação boa com a Garnacha e Graciano, né? Nas áreas mais baixas, mais ao sul, aí, por exemplo, agora a gente tem muito na região da Rumia, né, que é mais ali no Alicante, né, Valência, que essa área aí, ela tem uma associação também com a Monastrel, que é uma uva que também tem, a gente tem uma chegada boa de vinhos aí também na Monastrel ultimamente no Brasil. Na região, por exemplo, da Ribeira do Odeiro, ela também se associa muito bem a castas bordalesas, como Cabernet Sauvignon e Merlot, né? Além disso, é uma uva que, sem contar os cortes em Portugal, como eu já disse, que aí que são com mais uvas, né? Tanto no Alentejo quanto no Douro, né? A associação maior da Toriga Nacional, né? Toriga Franca, e além da área também da Aragonesa, ali em Alicante, Boucher, na região do Alentejo, Alicante, Boucher e Trincadeira, né? Então você tem umas regiões que tem, em que ela está sempre associada mais com forte. Além disso, a associação de madeira, né? Ela combina muito com madeira, sendo que a gente pode lembrar um pouco, talvez, dos vinhos mais tradicionais que vinham da Rioja. Ela tinha uma associação, às vezes, um pouco ostensiva com o carvalho, com a barrica de carvalho norte-americano. Então, com aqueles aromas meio forçados, que deixavam o vinho um pouquinho maquiado, potentes demais, maquiados, com baunilha, coco, né, muito excessivos. Isso a tendência tem sido, e aí como eles ficavam também, vinhos que ficavam, passavam por muito tempo na madeira, então acabava que essa característica sensorial ficava meio excessiva. Mas ultimamente a tendência é tanto de associação, né, dos vinhos melhores, de associação aí com barrica de carvalho francês, que é menos ostensivo, e mais cuidadosa, uma utilização mais controlada, mais moderada, e aí deixando que ele também envelheça um pouco, né, na garrafa, e aí certamente dando vinhos mais elegantes, vinhos potentes, vinhos maduros, mais elegantes, e aí com uma complexidade, uma intensidade aromática, né, e gustativa, e uma complexidade também, esse aspecto, que é, na verdade, é um grande valor, né, desses vinhos, que podem ser apreciados cada vez mais, né, no Brasil. Tem uma característica dos vinhos espanhóis que eles têm melhorado, evoluído muito a qualidade, e talvez um dos que mais tem se destacado na contemporaneidade em termos da reinvenção do velho mundo. E a gente encontra também um bom custo-benefício, né? Vinhos de uma relação preço-qualidade destacada. Então basta vocês procurarem aí. Além disso, tem uma presença, né? O mais associado são os espanhóis. Existe a Tempranillo também, os vinhos argentinos, né? A Argentina é um dos lugares que vinificam. É o México, mas aqui a gente recebe muito raramente, né, vinho mexicano. Ela também é produzida nos Estados Unidos, na Austrália, mas eu acho que é mais fácil da gente encontrar aqui ou versão argentina ou versão espanhola, com mais destaque. Aconselho muito, né, explorar a Tempranillo espanhola, né? Inclusive, provavelmente aí nas redes sociais eu vou divulgar um kit que vai acompanhar aí como sugestão para degustação dos vinhos da Tempranillo, um kit que mostra uma versão dela um pouquinho mais fresca, mais madura, mais sem barrica, e um vinho já mais evoluído. Vou divulgar isso aí juntamente com o link aí para o podcast. Bom, é isso. No mais, gostaria de pedir que vocês compartilhem, quem gosta de seguir o podcast, e apresente isso para outras pessoas, que é uma forma de conhecer meu trabalho, divulgar também mais um pouco sobre a cultura do vinho, né? Se vocês quiserem aí também depois, seguindo o meu perfil no Instagram, tem vários cursos que eu também realizo, né? E além disso também tem uma produção de texto aí, de artigos, significativa, que eu faço. Então, se você gostou, compartilhe, conheça mais meu trabalho. Muito obrigada, saúde.